of the monsters. Alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind.
Godzilla, king of the monsters. It's alive.
A gigantic beast.
Stalking the earth, crushing all before it.
In a cyclonic cavalcade of electrifying horror.
Raging through the streets on a rampage of total destruction.
Em 1954, uns miseráveis 9 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, estreia no Japão um filme chamado Godzilla. É um filme que nos apresenta pela primeira vez este monstro tão conhecido na cultura popular que vai reaparecendo no cinema de uma maneira bastante regular e muito assídua. Este filme de 1954 começa com 2 navios que são destruídos misteriosamente no Oceano Pacífico e descobre-se que o culpado daquela desgraça é Godzilla, uma espécie de um dinossauro gigante com cerca de 50 metros que foi despertado por testes nucleares realizados pelos Estados Unidos naquelas zonas. Este Godzilla, além de ter despertado pelos testes, fica cada vez mais forte com as radiações que vai apanhando dos consecutivos testes de bombas nucleares. Vai direitinho ao Japão e começa a destruir tudo, causando pânico e a destruição massificada. Não se consegue deter com armas convencionais, as autoridades bem tentam, mas nada consegue parar Godzilla. E a única esperança de parar este monstro implacável é uma arma criada por um cientista chamado Dr. Serizawa, que pode destruir todo o oxigênio da água e matar o Godzilla. É um processo químico que vai matar o Godzilla, mas apresenta-se neste filme como um dilema. Valerá a pena matar Godzilla e apresentar uma nova arma ao mundo, uma arma de destruição maciça, ou mais vale deixar o Godzilla destruir o que ele quiser e mantemos esta arma no segredo e vamos impedir que a humanidade o utilize mais tarde para se autodestruir? Bem, isto é a história do filme de 1954, que, como todos também sabemos, é uma alegoria sobre os horrores da guerra nuclear e os efeitos da bomba atómica sobre Hiroshima e sobre o Japão. Godzilla é uma alegoria, como todos também sabemos, para a bomba nuclear e aparece-nos aqui, neste primeiro filme, como sendo a demonstração do poder destrutivo do homem e da própria natureza. Entretanto, começaram a sair muitas sequelas, porque este filme foi um sucesso gigantesco. Anos mais tarde, começa também a aparecer este fenómeno no cinema americano, com os americanos a produzir também os seus próprios Godzillas e também os monstros que o acompanham nestas aventuras, como é o caso, por exemplo, do Mothra, Rodan, King Kong, Gamera e por aí fora. O filme original foi muito bem recebido na bilheteira do Japão. Toda a gente foi ver, toda a gente se identificou, porque as pessoas ainda hoje se lembram, imaginem 9 anos depois daquele grande incidente, estava super fresco na memória das pessoas e a malta conseguiu relacionar o filme com o evento que aconteceu. Nos Estados Unidos, eles ainda fizeram uma edição em que narraram o filme em inglês, colocaram o ator Raymond Burr por cima, que interpretava um jornalista americano que testemunhava os horrores de Godzilla, e esta versão americana cortou também muitas cenas em que se criticava o efeito da bomba e o efeito dos testes nucleares, e este filme estreia no mundo ocidental muito enfraquecido, tanto em violência como em crítica social, tanto em mensagem, muito diferente daquilo que foi o filme asiático. Já na altura foi um filme revolucionário em termos de efeitos especiais, as pessoas ficaram muito admiradas, ficaram muito impressionadas com aquilo que viram. Nos círculos do cinema mais casaquinho de malha, e foi inicialmente considerado um subproduto, um série Z, um enche-salvas, mas com o tempo este filme tem ganho muita consideração e muito reconhecimento e respeito pelo público e é hoje considerado uma das obras-primas do cinema japonês. Toda a gente conhece o Godzilla, mesmo que não tenha visto este primeiro filme, porque de facto o Godzilla está em todo lado nestes seus, sei lá, 50 filmes que já foram feitos até agora. É impossível de as pessoas não conhecerem. Quando eu era miúdo, existia também uns desenhos animados, que era o Godzilla e o Godzuki, que era o seu filho, que eu até há pouco tempo achei que fosse da minha imaginação, mas com o advento do YouTube lá fui à procura e de facto existe esta série, que era uma série muito engraçada, em que um grupo de exploradores andavam de barco pelo mundo e cada vez que se viam em apuros, lá aparecia o Godzilla para os salvar, ou cada vez que o seu filho, o Godzuki, que era um pequeno Godzilla, um pequeno dinossauro voador galhofeiro, fazia qualquer coisa, lá aparecia o Godzilla para o salvar. Durante alguns anos usei histórias do Godzilla e do Godzuki e também das topeiras de Marte, que eu inventei baseado nos motorratos de Marte, para adormecer o meu filho mais velho. Eu contava sempre histórias patafúrdias do Godzilla e Godzuki a salvar o planeta Terra das topeiras de Marte, que acabava sempre com "desta vez ganharam, mas nós voltaremos". E o miúdo achava um piadão aquilo, ainda hoje me fala do Godzilla, do Godzuki e das topeiras de Marte. Isto para vos dizer que estreou um Godzilla novo, um Godzilla japonês, agora há pouco tempo, e eu fui ver também, e falarei dele um dia destes, que é um filme que vem muito beber a esta origem, a este espírito original do Godzilla, e que embaraça qualquer filme americano de ação ou de catástrofe dos últimos 20 anos.
Spectacular thrills, Godzilla, King of the Monsters. Fantastic beyond comprehension, gripping beyond compare. Astounding beyond belief, the mightiest monster of them all. See Godzilla, King of the Monsters.